professor Leonardo Trevisan, é professor de Economia e Relações Internacionais da ESPM, está com a gente na linha. Deixa eu dar um bom dia para ele. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos que nos escutam.
Professor, o nosso convite para conversar com o senhor foi sobre a Argentina, mas eu sei que o senhor já estava na linha, ouvindo que eu e a Kelly estávamos falando da presença do presidente Bolsonaro ontem num podcast por 5 horas, né, da própria Anitta em outro podcast ali, fazendo provocações ao presidente, né, colocando áudios do Lula. Ela disse que vai apoiar o Lula, né? Como é que um professor de Economia e Relações Internacionais observa este mundo da internet, né, fazendo seu papel nas eleições, ouvindo as pessoas, escolhendo quem ouvir, enfim, não tendo limite de tempo? O que que o senhor enxerga disso?
Olha, a economia às vezes tem esse papel de ensinar a gente alguma coisa, né? e o que essa coisa está ensinando é que o mundo mudou, meu amigo.
Exatamente.
O mundo mudou, né? É a mesma coisa que o sujeito que tinha cavalo e vê a ferrovia chegar, né? O cara tinha uma diligência, um bom negócio e tudo mais, fazia tudo com aquilo, e aí chegou a ferrovia, né? Puxa vida,
e acabou o meu negócio. E tem o cara que fica pegado, né, no cavalo, né? Olha, tem uma ferrovia.
Ele, o cavalo, pode vender como turismo, mais transporte, mundo novo, tá tudo lá na ferrovia, né?
Ô, professor...
É um pouco que vocês estão contando com muita clareza em torno do podcast.
Não, eu de novo, a gente chamou o senhor para falar da questão da Argentina, só que hoje saiu dado de inflação também, professor. O senhor vai pedir, a gente vai pedir desculpa porque a gente vai mudar o assunto de novo. Era algo que já era esperado, né? Uma queda, né? Uma deflação no mês de julho, principalmente por conta das medidas que foram adotadas pelo governo. Mas se a gente pegar o acumulado de 12 meses, a gente ainda tem inflação em 2 dígitos. A gente sempre gosta de dizer aqui no programa, professor, que não é uma realidade exclusiva do Brasil. A gente tem inflação nos Estados Unidos, como nunca se viu, né?
Sim.
A gente tem inflação, sim, no Reino Unido, a ponto da insatisfação da população depois ter culminado na queda do primeiro-ministro. A Argentina, que vai ser nosso assunto, nem se fala, que lá são 60%. Mas que, sim, cenário é esse, professor, que a gente tem, e o dado que foi apresentado hoje?
Olha, primeira coisa é o sentido exato do que nós estávamos falando ontem, né? do que nós estávamos falando antes. Uhum. Né? Não há dúvida nenhuma, Kelly, o que nós estamos assistindo é que a conta chega, ponto, né? Não adianta a gente fazer, aquele sujeito que gasta no cheque especial, gasta aqui, gasta ali, e a conta chega, no fim do mês o banco cobra, né? É isso que nós estamos vendo. Tanto na aceleração da inflação, nós tivemos vários fenômenos que explicam essa aceleração no mundo inteiro, tá? Uhum. É fácil de entender. Primeiro deles, são 2 anos de pandemia, coisa que o mundo não conhecia, que os governos tiveram que socorrer as pessoas, e socorrer quer dizer gastar, gastar quer dizer ato segundo, depois tem que devolver. Uhum. Nesse processo tem inflação. Porque você gasta demais, emite demais, mais dinheiro na mão das pessoas, os preços sobem. Segunda coisa é o descontrole das cadeias de produção. A China parou, o mundo parou, quem tinha para vender subiu o preço porque tinha mais gente para comprar, não é difícil de entender. A terceira coisa é a guerra da Ucrânia, que mexeu com um dos valores fundamentais, que é petróleo, sem a gente esquecer preço de trigo, né? Porque Ucrânia e Rússia juntos são responsáveis por 25% da oferta de trigo.
E trigo é tudo, é basta pão, é cerveja, é tudo, né? Trigo tá
tudo, aí. Trigo quer dizer tudo, quer dizer o macarrão nosso do domingo, quer dizer tudo isso, biscoitinho, trigo quer dizer tudo, né? Fora contar milho, que milho é outra história que a Ucrânia também vem. Então, quando nós olhamos esse quadro, se você quiser chamar de tempestade perfeita, não está muito errado, né? E de alguma forma empurrou a inflação para cima. Bom. Aqui nós, a inflação foi empurrada para baixo por truques que esse país já conheceu e já viu como é que termina, né? Nós já vimos esse filme, né? Então, nós meio que de uma forma assim, muito rápida, nós mexemos no preço de energia para baixar o preço e jogar o preço para baixo, entre outras medidas para conter a inflação, que são medidas artificiais.
Não,
é
não.
Só esperar o ano que vem, você vai ver o preço disso.
Professor, a gente não vai entrar ainda na Argentina, tá? Porque é preocupante também a nossa vida. É impossível não termos uma crise no ano que vem no Brasil?
Econômico.
Olha,
a pergunta é torta, né? Porque é impossível não termos. Ficou ruim a pergunta. Teremos crise
não,
no Brasil ano que vem?
A pergunta é: infelizmente você acertou na pergunta. Lamentavelmente você acertou. Lamento, mas você acertou na pergunta. É realmente muito difícil no ano que vem, seja quem for o eleito, A, B ou C, nós vamos ter um processo que é o mesmo do que nós estávamos falando antes. Né? Nós fizemos muito gasto e a conta vai chegar no fim do mês. Né? Nós fizemos gastos bastante pesados de dois lados. Nós mexemos nos valores reais do preço, tanto da energia como de alguns produtos-chave, e nós comprometemos o orçamento com gastos que não são os essenciais para o ano que vem. Essas duas contas vão ter um preço alto para seja quem for o novo governante, ou seja, se o presidente for reeleito, vai para ele mesmo.
E nós?
O que deixa tudo muito difícil.
O que é para a gente na vida real, na vida diária? O que vai ser?
Olha, na vida diária eu temo que seja preciso primeiro recompor os preços reais de combustíveis.
Voltar para aquilo que estava.
Basicamente é você pagar o preço internacional. Se por um acaso o petróleo continuar caindo como está, Deus é brasileiro, vai ser menos doído. Né? Agora, se não, segundo ponto é ver se a China vai conseguir manter seu crescimento. Porque se a China não mantiver seu crescimento, nós vamos ter problema para vender para a China o que nós mais fazemos dólar, que é soja, minério de ferro, derivados de petróleo. Tudo isso a China vai comprar se ela precisar continuar a crescer. Se a China mansar de crescer, não é o sinal. O sinal é de que o ano que vem na China, também nós teremos um período de contenção. Ora, nós estamos aí com um quadro que não é dos mais favoráveis para a gente imaginar que o ano que vem será um ano de muito crescimento, ou será um ano, todos os analistas nacionais e internacionais reduziram o número de crescimento para o ano que vem. A média de crescimento é em torno de 0,4%. A previsão era de 2,5%. Basta a gente ver esse número. O número de crescimento caiu 5 vezes. Ele foi reduzido por 5 vezes, a perspectiva de crescimento. Isso significa que, de alguma forma, toda a nossa vida não vai ficar muito fácil no ano que vem, não.
Professor, o senhor falou uma coisa que acho que é importante aqui, que é a gente já viu esse filme antes. A gente tem memória curta, né? A gente esquece. Isso na vida, né? A gente tem um namorado, uma namorada, que o cara é um canalha, e daí o que a gente esquece e vai lá e fica com a pessoa de novo. Isso é a vida de todos nós. Tá tudo dentro da realidade. Mas eu gostei que o senhor disse isso, porque esse tipo de medida, ela já foi tomada. E eu queria que o senhor nos lembrasse qual é a consequência dela. Porque, de um primeiro momento, fazendo uma análise bem, bem rasa, né? Bem ali na superfície, a gente pensa assim, pô, eu, Kelly, né, que abasteço meu carro, baixou a gasolina, graças a Deus, obrigada, Bolsonaro e tal. O que acontece depois? A gente vai ter que tipos de consequências que talvez lá na frente, como o senhor disse, né, nos cobrem esse tipo de ação?
Primeiro deles, né, nós já vimos esse filme. Quando nós mexemos no preço da gasolina e do diesel artificialmente no governo da presidente Dilma, e nós vimos as consequências disso, tanto para a Petrobras como para o resto do país. Né? Porque, primeiro, nós desestabilizamos completamente uma empresa que é básica para o país, né? Que é a que produz, a que organiza, distribui petróleo, gasolina, tudo isso todo mundo sabe. Né? Então, para dentro da empresa, teve que reorganizar. Para reorganizar, isso tem custo. Quando tem custo dentro da empresa que vende petróleo, é igualzinho o seu Antônio que vende, sei lá, batata. Uhum. Quando ele vende batata e ele faz coisa errada, depois ele vai ter que consertar e mexer no preço da batata. Isso vai acontecer. Né? Então, de alguma forma, fora a questão internacional, essa desregulação de preço vai ter que ser reposta. Primeiro fato. O segundo fato, que eu acho que é o mais preocupante, né? Nós fizemos escolhas orçamentárias erradas. Desculpe, mas não há outro adjetivo. Quando nós fazemos um orçamento secreto, quando nós pegamos dinheiro público e deixamos na mão de deputados para recompor a sua base política, nós estamos pensando em tirar dinheiro de educação, saúde, segurança pública. Nós fizemos escolha errada. Essa escolha no ano que vem vai ter custo. Nós já gastamos esse dinheiro este ano. O ano que vem vai ter que ser reposto. Então, de alguma forma, quando nós fazemos essas duas coisas, mexer errado no orçamento e provocar, nós estamos, se nós olharmos com algum cuidado, nós estamos fazendo coisa muito diferente do que está sendo feito na Argentina.
Chegamos à Argentina.
Chegamos. A gente ia chegar nela, a gente ia, chegamos.
Tem uma coisa que é uma dinâmica, e parece algo agressivo, mas não vai ser agressivo, porque isso está ajudando muitos argentinos, que pela nossa proximidade aqui, a gente vai para a Argentina mais. Uhum. Né? E tá cheio de gaúcho em Buenos Aires, tá cheio de gaúcho em Córdoba, porque o real está valendo bastante. Na época do Macri, se leu muito aqui na eu vou chamar de direita brasileira, festa, chegou o homem que vai salvar a Argentina. Aí sai o Macri e entra o Fernandes, agora. E aí a esquerda brasileira, chegou o homem que vai salvar a Argentina. Nenhum homem consegue salvar a Argentina. Tem uns que vão bem, mal, mas assim, salvar a Argentina, ninguém consegue, professor. Por que, professor, que a direita e a esquerda não conseguem salvar a Argentina?
Olha, essa tua pergunta, primeiro de tudo, ela é honesta, né? Porque você coloca direitinho que os dois lados, com as suas receitas, estão sendo insuficientes para resolver o problema argentino, que é um problema bem típico e bem característico, né? Tanto um lado quanto o outro não quer... Sabe aquele garoto que não quer fazer a lição de casa, sabe? Uhum. Ele vai tirar nota baixa na escola. Seja qual for a professora. Aí a mãe dele fica brava porque o moleque não faz lição de casa e culpa a professora, troca o moleque de escola. Não adianta nada. Ele vai continuar tirando nota baixa. O exemplo é ótimo. Né? Nós temos... A questão central da Argentina é que a Argentina vive uma situação muito parecida com esses milagres de que nós estamos falando aqui. Deixa eu fazer um comentário que talvez a gente entenda melhor esse quadro. Quando nós olhamos, todos nós sabemos que as pessoas mais pobres precisam ser ajudadas, etc, etc, etc. Tudo isso é a pura verdade. Um terço dos argentinos, desculpe, eu vou mais de um terço, porque é 36% dos argentinos. 36% dos argentinos não paga a conta de luz, não paga energia elétrica. Você vai dizer, não, professor, não é possível, isso é mentira, o senhor está enganado. Não, desculpe. Está no acordo do FMI, basta ir lá ler. Um dos itens do acordo não paga. Porque, por muitas razões, não são só pobres, são pessoas que têm vínculo com não sei o quê e receberam uma autorização do governo. Não paga energia elétrica. Quem paga é o governo. O diesel na Argentina é subsidiado em algumas províncias até 30%, ou seja, o governo paga a diferença de preço. A conta chega. O resultado disso, o motivo disso, não o resultado que nós já sabemos, o motivo disso é eleitoral. O motivo da briga da Cristina Kirchner com Martin Guzman é que o Martin Guzman prometeu para o FMI, no acordo assinado em janeiro, que ele ia cortar esses privilégios e fazer uma regulação orçamentária. Ele ia parar de gastar dinheiro que a Argentina não tem. É simples. A conta chegou, eles não se entendem. Os dois lados, como tem medo do voto, os dois lados prometem coisas que não podem ser cumpridas. A revista The Economist, aliás, este é o ponto mais sério sobre a Argentina. Olhando para a América Latina como um todo, a revista The Economist tem 160 anos, é uma das principais revistas do mundo, é uma revista envolvida diretamente com um pensamento liberal, não tem nada, é conservadora. A revista Economist fez uma capa fazendo um alerta ao mundo de que se o mundo queria cumprir ou seguir os passos da América Latina, em que você promete coisas que não pode cumprir para ter voto.
Professor, o senhor está falando da Argentina, mas a gente está vendo o Brasil. A eleição desse ano.
A gente está vendo o Brasil. A gente está vendo o Brasil e a gente está vendo, por exemplo, vocês mencionaram a derrubada do Boris Johnson porque ele fez a mesma coisa. Não é porque fala inglês que age diferente. Age do mesmo jeito. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para esse quadro, e se você olhar, por exemplo, certas medidas do governo Biden, ele vai na mesma direção. apesar de todos os alertas dos economistas. Olha, não vai dar. Vai dar mais inflação lá na frente.
Professor, deixa, o senhor é muito claro, muito coloquial. A gente agradece muito isso. Porque os dois apresentadores aqui são bem burros.
Ignorantes mesmo. A gente é ignorante.
Não tem nada disso, não.
Professor, a gente está conversando com o professor. Tá, pode nos assistir também, tá?
Estamos em imagens.
Ali bem, bem grande. Está conversando sobre economia geral, né? E a gente precisa, professor, mesmo. É o professor Leonardo Trevisan que está com a gente aqui. Entender como que a Argentina sairia do atoleiro. Né? Dessa maneira que o senhor está explicando. Assim, porque... Como ninguém consegue tirar a Argentina do atoleiro, como é que se faz?
O primeiro quadro para saber...
O senhor já falou que gastam demais, que dão isso. Coisas demais, mas eu lembro que o Macri seria um cara que cortaria isso, mas não conseguiu, e mesmo assim
não
perde
conseguiu.
A eleição, enfim...
Você tocou no ponto. Né? Primeira coisa que você tem que se definir quando você vai consertar qualquer coisa é saber quem vai perder.
Uhum.
Você tem que definir quem vai perder. De alguma forma, as elites econômicas argentinas não estão nem um pouco interessadas em perder. Se você olhar para esse quadro com alguma calma, você vai ver que vai ser necessário fazer algum tipo de sacrifício, que foi isso que foi acordado com o FMI pelo Martin Guzman em janeiro deste ano. E a partir que o Martin Guzman começou a fazer, o que o Martin Guzman propunha? Primeiro, cortar os subsídios, diminuir os subsídios, tanto na energia como outros subsídios. Depois, taxar as exportações. E aí você vai mexer com a poderosa classe agrária argentina. Terceiro ponto, mais importante, cortar as emissões. É que número é uma coisa chata, né? Mas o acordo com o FMI previa que o governo argentino só poderia emitir 750 bilhões de pesos. Isso dá mais ou menos uns 6 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, e 750 bilhões no ano de 2022 inteiro. Até junho, o governo argentino já tinha emitido 600 bilhões.
Nossa.
O mais grave, Kelly, é que agora em setembro vence 900 bilhões de pesos de dívida interna. Vamos entender o que é dívida interna. É quando você vai no banco e compra, sei lá, um título qualquer, o que para você receber dinheiro do banco de juro. Uhum. O que o banco faz é comprar um título do governo para te pagar esse juro. Se o governo der calote nos 900 bilhões, ele vai dar calote em todo mundo que emprestou dinheiro para o banco. Está clara a ideia?
Não,
tá,
quebra, né? Tudo, não tem como.
É por isso que tem corrida para o dólar. Porque as pessoas estão olhando para esses números. Ninguém quer peso na mão. Então, quando você olha para isso, aí vem a receita do FMI. Para de emitir. Só que para parar de emitir, você tem que fazer o governo fazer outras escolhas orçamentárias. Igualzinho o Brasil. Igualzinho o Brexit. Tem que fazer outra escolha orçamentária. Fazer escolha orçamentária que dói na população. Quando você faz as escolhas orçamentárias que dói na população, na maioria das vezes você precisa ter um estadista para fazer isso, que é um sujeito que explica para a população e gera confiança. Isso não tem.
Geralmente, professor, na Argentina o voto é muito apaixonado, né?
Com certeza.
E eles reagem muito, né? Diferente aqui, claro, aqui o brasileiro também, ele é, nos Estados Unidos menos, né? Mas aqui o brasileiro reage, mas na Argentina tu não consegue fazer coisas, né? Porque daí para tudo.
É um país menor, com menos gente, tudo concentrado em Buenos Aires, né? Então fica até mais fácil, mas eles têm isso na alma deles.
É bem mais complicado, é bem mais complicado.
A pergunta, professor, bom, a gente está numa eleição já que começa apaixonada, ela está muito apaixonada, né? O problema é real, e o problema virá para qualquer um. Para qualquer um.
Sim.
Né? Para uma reeleição ou para um novo presidente.
Ou para um novo candidato, seja ele qual for. Exatamente.
Exatamente, né? Hoje, quem encabeça todas as pesquisas é um ex-presidente da República. A gente está falando do Lula, né? Essa pergunta chegou aqui para mim no Twitter. Assim, existe algum perigo do Brasil virar a Argentina? com esses mesmos problemas, porque a gente deu check aí em alguns problemas brasileiros e argentinos, quando a gente estava conversando sobre
o
Brasil
o antes. Populismo, agora. Isso que o professor falou, e aí, gente, mas vocês estão falando do... Não, os dois da mesma, da frente, em que pese se apresentem diferentes em uma série de aspectos, nesse aspecto do... segurar o preço dos combustíveis, do dar subsídio.
A Dilma teve um grande
igual.
Problema
disso, bom, nós lembramos aqui o negócio da energia, né?
Exatamente. Professor, então
Nós temos uma diferença, temos uma diferença, Kelly e Porter, que é fundamental em relação à Argentina. Né? Você diz assim, olha, a Argentina vive um risco hiperinflacionário real. As pessoas dizem, eu vou morar na Argentina. Desculpa, se informa um pouquinho sobre o que é hiperinflação. E você vai ver que a escolha não é tão boa assim como te parece. Né? No caso brasileiro, nós temos uma situação que é bem diferente da Argentina. Isso precisa ser explicado para a gente entender. Uma coisa é a receita política. Outra coisa é o que nós temos de estrutura. A Argentina tem uma reserva de cambial, ou seja, reserva em dólar, dita de 44 bilhões de dólares. Essa reserva não é líquida. Que ela possa usar mesmo isso é um pouquinho mais de 2,5 bilhões de dólares. Ou seja, nada. Muito pequeno para um país de 44 milhões de habitantes. Porque ela tem que comprar diesel, ela tem que comprar café, ela tem que comprar um monte de coisa de fora e ela precisa de dólar para comprar isso. O Brasil é completamente diferente. Por razões da independência do nosso Banco Central, que no caso da Argentina não é, nós temos uma reserva técnica, uma reserva cambial de aproximadamente 355 bilhões de dólares. E que, graças a Deus, nenhum dos presidentes do Banco Central desde 2010 deixou mexer nisso. Então nós temos uma reserva cambial que nos dá uma certa segurança. Esse quadro é fundamental na diferença da economia brasileira da economia argentina. A economia argentina não tem nenhuma reserva. Então ela vai ter que, de alguma forma, rolar a sua dívida ou então declarar um default. E isso terá um custo muito alto. O quadro, quando a gente fala da situação argentina, nós temos que entender o que é que ela significa. Ela significa que de 2015 a 2020, a pobreza na Argentina multiplicou por 2. Hoje, a Argentina tem 40% da sua população em estado de pobreza.
Meu Deus.
Então, quando nós olhamos esse número, nós temos que ter clareza que decisões econômicas, elas têm consequência na vida das pessoas. As pessoas sofrem com decisões econômicas. A economia é fundamental porque ela, de alguma forma, define como é que todos nós vamos viver. E, de algum modo, o que aconteceu na Argentina é que a Argentina desrespeita essa realidade. Há uma situação muito clara e muito difícil, difícil de comprovar, mas o Fundo Monetário Internacional já fez esse tipo de alerta, o dado é dele, não meu, é do fundo, de que é bastante provável que a Argentina tenha entre 1 e 2 PIBs dela em dólar colocado fora do país. Em outras palavras, quando a classe agrária argentina vende, ela não internaliza o trigo, ela não internaliza a soja que ela vendeu. O dinheiro fica fora. Esse quadro é o que impacta demais as reservas. Isso é um quadro, essa é uma forma. Tem outras, pelo qual o dólar sai da Argentina e não fica nele. Então, o quadro argentino, ele tem uma característica, ele tem todos esses componentes, que são produto disso que vocês acabaram de dizer com muita clareza. A história argentina é uma história de vitória de posições populistas, tanto de direita quanto de esquerda. E o resultado é esse que nós estamos vendo, uma crise permanente.
Que aula, professor.
Olha, professor, de graça, hein, para todo mundo aqui.
Que aula.
Que legal.
Que aula. A gente vai pedir o seu Pix agora para todo mundo, né, pelo menos remunerar, porque foi uma aula espetacular. Vou ler um recado que chegou aqui de um ouvinte, justamente elogiando, ele disse assim, Marcos Gil, tem aula gratuita de geopolítica econômica e política agora na Rádio Gaúcha. E ele foi, ele disse assim, com a Kelly e com o Potter. Não, a nossa aula é de ignorância. A aula é com o professor, Marcos. O professor deu aula aqui.
Este é o professor Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado pela sua paciência com a gente, pela sua coloquialidade para explicar algo que é tão... dias desses a gente fez uma fala aqui no programa que a gente queria educação financeira e sexual nas escolas. Né? É. E a gente comprou briga com todo mundo.
Aí deu uma confusão com as pessoas. Não, você é financeira, não, sexual, opa, não sei.
Porque sexualidade e dinheiro girarão em torno da nossa vida. Girarão?
Exatamente.
Eles estarão presentes. Na nossa vida, a gente precisa ter mais informações sobre isso para não ter problemas, né? O que o senhor falou da Argentina e falou do Brasil é sobre a nossa casa. É sobre as nossas contas.
Exatamente. Qualquer dona de casa consciente entende isso perfeitamente, não há dúvida nenhuma.
Professor, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês, meus amigos. Obrigado, Kelly. Obrigado, Potter, pela oportunidade.
Obrigado.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.